Olá, eu sou a Carol Augusta e nós estamos começando mais um episódio do podcast E por Falar em Educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Desde a campanha, o atual governo federal vem falando da importância de resgatar o caráter social do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, o principal programa de inclusão social na educação superior. Em um novo tempo, com novos modelos de ensino, de emprego e com uma economia diferente, é preciso repensar o FIES. Um novo FIES para um novo tempo. Mas como é que seria esse programa, hein? É possível equilibrar os desejos de todas as partes envolvidas? Alunos, governo e instituições de ensino superior? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos aqui conosco o professor Celso Nisquier, diretor-presidente da BMS, Ricardo Martins, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, e Bruno Coimbra, assessor jurídico da BMS. Sejam todos muito bem-vindos. Vou começar aqui a minha apresentação e dando boas-vindas ao professor Celso Nisquier. Tudo bem, professor?
Oi, Carol, tudo bem? Um prazer estar aqui de volta para mais um bate-papo do nosso podcast, ainda mais com a ilustre presença do Dr. Ricardo Martins e do nosso querido diretor jurídico Bruno Coimbra. Vai ser um papo muito importante sobre um assunto de extrema importância para o futuro do país, que é o financiamento estudantil.
Com certeza. Professor Ricardo, obrigada por mais uma participação. O senhor já esteve conosco em outros episódios e está disposto aí de novo a gravar conosco. Obrigada.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma satisfação e uma honra poder participar de um evento como esse, né? Espero que o que eu possa trazer seja alguma contribuição válida para a reflexão e o debate para esse assunto, que é tão relevante para a educação superior no país. Muito obrigado.
Perfeito, Ricardo, nós que agradecemos. E o Bruno, seja bem-vindo, Bruno, tudo bem?
Oi, Carol, tudo ótimo. É sempre muito bom estar aqui, né? Principalmente ao lado do professor Ricardo, professor Celso, que tem conduzido essa pauta do FIES aqui na BMS e também no Fórum das Entidades. Poder falar, refletir sobre o FIES é tema muito, muito importante para todos nós. Creio que vai ser um momento muito proveitoso. Obrigado.
É, com certeza. A gente sabe que o FIES é um financiamento super importante, né, de inclusão social e tem uma repercussão muito importante, né, na educação brasileira. E Celso, bom, segundo a BMS, a gente sabe que desde 2015 vem ocorrendo a retirada desse caráter social do FIES, né, que vem transformando esse programa em algo estritamente financeiro e fiscal. Então, eu gostaria que você contextualizasse para a gente um pouquinho mais como que está a situação hoje, o que que veio acontecendo ao longo desse período?
Olha, Carol, você sintetizou a nossa preocupação, né? Quando, a partir de 2015, o governo começou a fazer ajustes no modelo do FIES atual, tendo como objetivo, garantir vamos dizer assim, a eficiência, o retorno financeiro e o próprio a própria compatibilidade fiscal, o que é uma iniciativa justa, porque afinal de contas o governo tem que garantir isso, mas o resultado concreto foi que o FIES começou a ficar desinteressante para o estudante, né? Não existe mais, por exemplo, o FIES 100%, as regras ficaram mais rigorosas. O próprio processamento hoje do FIES, ele é muito burocrático, e o jovem, ele precisa desse impulso na vida dele, ele precisa desse impulso na carreira. E como o doutor Ricardo vai poder falar, ele que é um grande especialista desse assunto, nós começamos a transformar o FIES, de alguma forma, num financiamento como outro qualquer. E esquecemos da importância social do programa. Eu costumo dizer que, mesmo que muitos alunos não consigam pagar esse financiamento, ainda assim o retorno para o país é assombroso, porque é um profissional que vai produzir renda, vai pagar impostos, vai criar empresas que recolhem tributos. Então, o retorno, muitas vezes, é muito maior do que meramente a correção financeira, monetária financeira, do valor que ele pagou. Esse é o caráter social que eu tenho muita esperança que esse novo governo, que anunciou isso durante a campanha, possa resgatar. Já se fala do novo FIES e nós, a BMS, queremos contribuir com ideias e sugestões, mas principalmente que o FIES seja compreendido como uma política social e não meramente como uma operação financeira.
E, Bruno, na sua visão, o FIES também perdeu esse caráter? Existe um motivo especial? Realmente foi a questão da inadimplência? O que poderia ter alterado tanto o FIES na sua virtude?
Carol, a gente tem uma percepção que, como você bem comentou aí até na pergunta, em relação a 2015, né? 2015 já se iniciou, de certo modo, uma diminuição na dimensão do FIES, né, do tamanho do financiamento, o contingente de alunos atingidos. Em 2017, a gente passa por uma revisão, até por isso, desde então, né, início de 2018, a gente fala de um novo FIES. E agora, o professor Celso fez até o comentário, o presidente Lula fez algumas sinalizações de resgate do programa, de remodelagem do programa. Então, é muito nesse sentido de... Desculpa estar sendo repetitivo, mas é enxergar o FIES como investimento do país, né? E não é demais lembrar que o FIES também foi muito importante num determinado momento como política pública que compartilhava a responsabilidade, por assim dizer, com o próprio ProUni. Então, às vezes, o aluno que conseguia meia bolsa do ProUni, ele conseguia financiar os outros 50% do FIES. E tanto o aluno do ProUni quanto o aluno do FIES são alunos comprometidos, são alunos que historicamente têm um ENAD, um desempenho do ENAD importante. Então, assim, de fato uma entrega para toda a sociedade a questão do acolhimento dos estudantes. Porque a gente bem sabe, inclusive, tendo passado recentemente por uma pandemia, o FIES é a única alternativa para diversos estudantes. Sem o financiamento, eles não vão acessar a educação superior. É uma barreira de entrada à inexistência de uma política pública. O ProUni é muito importante, precisa ser visto com muito carinho, mas o FIES é, muitas das vezes, a única alternativa de acesso à educação superior.
Professor Ricardo, como é que o senhor vê essa questão dessa remodelagem? O que que precisa, então, melhorar para voltar a ter essa questão da inclusão social? E com o governo, a gente está falando também de uma questão... orçamentária do país, né? A gente não pode ignorar isso, né? Então a gente sabe que tem um aporte financeiro em programas sociais como esse, mas eu gostaria de ouvir do senhor o que o senhor acha disso tudo.
Muito obrigado, Carol, pela pergunta, né? Ela é uma pergunta muito instigante, né? Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: certamente a discussão do FIES é absolutamente importante, mas eu penso que ela não pode ser feita de maneira isolada. Ela tem que ser feita dentro da discussão de uma política ampla e geral de financiamento da educação superior no Brasil, sob a ótica do estudante. Isso implica não só o financiamento para o setor público, como para o setor privado da educação superior, tá certo? Então, só para ter uma ideia, no setor privado tem uma multiplicidade de caminhos de financiamento. Tem o ProUni, tem o FIES, tem SEBAS, tem PROIES, não é? Tem a renúncia, tem, digamos, a questão dos descontos no imposto de renda, enfim, existe uma multiplicidade de fontes. E hoje o FIES, embora já tenha sido no passado a mais importante via de entrada, né, daqueles que necessitam de aporte do governo federal para fazer o curso, hoje ele é secundário, né? Veja bem que pelo censo de 2021 havia mais ou menos uns 490 mil bolsistas pelo ProUni e 223 mil contratos ativos do FIES, né? Então há uma diferença substantiva com relação a isso. Então isso mostra que o FIES precisa ter uma revisão, né? Duas coisas eu gostaria de chamar a atenção nessa minha primeira intervenção. A primeira delas é que quem é o público ao qual esse tipo de financiamento deve ser destinado? A gente sabe que há um público que precisa, quer entrar na educação superior, mas tem um nível de renda muito baixo, né? Um nível de renda muito baixo, e as chances de retorno para o pagamento de um empréstimo também são bastante modestas, tendo em vista, inclusive, as dificuldades de encontrar emprego. Tem até um círculo vicioso, né? Tem um círculo vicioso: a pessoa não consegue emprego, ela não consegue pagar a sua dívida, ela é negativada, ela não consegue emprego, e aí você temos uma das principais raízes, né? Não é da questão da inadimplência. E há dados surpreendentes também. Veja que há estudantes que poderiam ter feito negociação dos seus contratos a nível de 99% dos descontos, 92%, 99%, à luz da lei do ano passado, né? O percentual foi extremamente modesto, né? Daqueles que renegociaram. E esses são os estudantes que estão no CadÚnico. né? São estudantes que estão vinculados a famílias com o Cadum. Então, temos uma coisa importante, que é a seguinte: o FIES é para quem? Né? É para aqueles que precisam, mas que talvez tenham condições de fazer um retorno do investimento de uma forma mais sustentável para a manutenção dessas ofertas. Né? E aqueles que são mais pobres, que estão na pirâmide social, talvez precise encontrar novos instrumentos de política que permitam o acesso à educação superior, da mesma maneira como tem a gratuidade no setor público, tem a gratuidade no setor privado, não é? Mas que não sejam esses aqueles que vão fazer empréstimos, porque, na verdade, para eles será muito difícil. Essas são algumas primeiras ideias, não é? Que já são ideias que eu gostaria de compartilhar na discussão de um novo FIES. Mas a gente vai avançar mais. Muito obrigado por me estendido tanto na resposta.
Não, imagina, é importante a gente contextualizar essa situação do FIES como um todo. O professor Celso comentou, né, da participação da BMS, né, nessa vontade de querer contribuir para um novo modelo de financiamento. Então, Celso, eu pergunto, na sua visão, o que seria o FIES ideal, né? Como é que isso contemplaria todos os envolvidos nesse processo? A gente está falando de governo, a gente está falando de instituições, alunos. Será que é possível a gente ter esse equilíbrio?
Carol, o FIES ideal é um ProUni.
Na verdade, eles têm requisitos semelhantes,
ideal,
né?
O FIES ideal é pegar toda essa verba, né, todo esse montante dedicado ao financiamento estudantil e transformar em bolsas, porque o ProUni é o programa mais eficiente que nós temos em termos de custo-benefício, é um sucesso, mas é claro que o FIES ele tem que atender aquele público que pode pagar, principalmente naquelas carreiras que tem maior perspectiva de empregabilidade. Então, uma das sugestões que a BMS tem levado ao governo é que o FIES vá para aquelas profissões, carreiras, cursos que têm um índice maior de empregabilidade, como inclusive é um critério para o repasse dos recursos nos Estados Unidos, é para que aquelas instituições que tenham comprovada empregabilidade. Nós, na BMS, criamos um indicador de empregabilidade, já indo para a segunda edição, e nós percebemos que tem áreas que, de fato, vale a pena financiar o estudo, tanto da parte do jovem quanto da parte do governo, que são áreas de grande carência de profissionais, como é a área de computação, por exemplo, que tem 85% de taxa de empregabilidade. Outras áreas não têm a mesma empregabilidade. Mas, é claro, não podemos esquecer que certas áreas, como formação de professores, devem ser incentivadas como políticas públicas, como o Dr. Ricardo colocou muito bem, né, dentro de um contexto de políticas públicas de incentivo à formação docente de qualidade. Então, resumindo, né, uma das sugestões da BMS é que o financiamento possa estar atrelado aos indicadores de empregabilidade. Um segundo ponto, que parece que nos faz muito sentido, é que esteja atrelado à renda futura do aluno, né, e faz tá em linha com esse primeiro ponto. O aluno possa pagar uma proporção máxima da sua renda. E no momento em que ele perder a renda, momentaneamente, em alguma situação eventual de desemprego, ele possa suspender o pagamento. Eu acho que essas condições darão, digamos assim, mais segurança para o próprio estudante para tomar esse empréstimo, porque o que nós vemos hoje, as vagas não são preenchidas, e muitos estudantes não querem fazer um financiamento se eles não conhecerem claramente as condições de pagamento e principalmente se eles não tiverem expectativa de aumento de renda. Então, eu acho que isso, tornar o FIES mais atraente para o estudante, com condições melhores de pagamento, também faz sentido para nós como um aprimoramento desejável para o novo FIES.
Desculpa a minha parte leiga, eu vou perguntar aqui para o Bruno. Para fazer um novo FIES, teria que ser por meio de uma lei ou o próprio governo, por meio do MEC, consegue fazer essas alterações? E, enfim, eu gostaria de saber também, o professor Celso comentou assim, deveria todo o repasse do FIES ir para o ProUni. Seria o fim do FIES?
Carol, excelente
claro.
Sua pergunta.
Carol, só interrompendo o Bruno.
Por favor, Bruno.
Eu fiz uma brincadeira e, obviamente, a gente não quer desaparecer com o programa. A gente quer adequar o programa as características do público. E um dos estudos que nós estamos desenvolvendo com a ajuda do Dr. Ricardo mostra exatamente que tem uma classe de pessoas que hoje financiam os estudos, que era melhor para todos, para o Estado e para os próprios beneficiários, que fossem dadas em bolsas e não em financiamento. Então, a minha intenção aqui foi dizer que o FIES tem que se adequar melhor à própria renda do estudante que busca o financiamento. Mas não desapareceu o FIES, que os ouvintes não me entendam mal.
Devidamente esclarecido, obrigada. Para não ter mal entendimento. Não, imagina, isso mesmo. A gente está aqui para isso.
Mas eu penso, Paulo, não é, professor Celso, que cada uma das políticas tem o seu lugar próprio na sua importância de ampliação do acesso à educação superior. Inclusive, detalhamento, Carol, de perfil socioeconômico, questões étnico-raciais, cada uma dessas políticas tem o seu enfoque. Mas, objetivamente respondendo a sua pergunta, sim, precisa de uma mudança na lei. O FIES, ele é um programa governamental que tem ancoragem numa lei ordinária. Então, qualquer alteração, qualquer aprimoramento, e a gente já tem notícias de que parece que o nosso parlamento já inicia um trabalho dialogado com o executivo, né, inclusive a informação do ministro Camilo Santana, alinhado com o presidente Lula, de que eles já criaram um GT de revisão, de aprimoramento do FIES. Então, precisa sim passar pelo Congresso Nacional, pode iniciar por um projeto de lei ou eventualmente até uma medida provisória, a depender das circunstâncias, mas é como toda política pública, Carol, e aí, certo modo, tocando no segundo ponto, né, pensando no FIES ideal, como toda política pública, o doutor Ricardo vai concordar comigo, eu acredito, porque é meu professor nessa temática, toda política pública depende, né, de implementação, de um diagnóstico, de você avaliar como essa política pública foi implementada, fazer as críticas, inclusive o próprio Tribunal de Contas é aliado nesses diagnósticos, e aí reformatações. A gente viu isso acontecer em 2017. A grande premissa, todos vão se lembrar, foi criar cultura de pagamento. A gente trazia algumas características de modelagem de outros países e fizemos ali o que pareceu adequado em 2017 para avançarmos. Hoje, 2023, fazendo diagnósticos, entendendo como foi aquela sistemática, quais os eventuais gargalos, o que ficou indescoberto, o aluno que não foi atendido, qual é o país que somos depois da pandemia, com esse reflexo de empregabilidade que o professor Celso comentou. Então, assim, talvez então provocativo, o FIES perfeito a gente nunca vai alcançá-lo. O que a gente precisa é sempre estar atento nos aprimoramentos necessários para que a política pública atenda o nosso estudante. Porque hoje o que a gente vê é um FIES que às vezes o aluno, até por déficit de informação, ele não acessa o financiamento, ou quando ele acessa ele percebe que talvez não seria interessante, e aí a instituição perde a captação desse aluno. Então é sempre nesse constante trabalho de uma política pública, propriamente dito, que talvez estejamos diante de uma grande oportunidade, porque esse governo, quem cria, né, o financiamento estudantil, claro, vem de uma lógica, de um embrião anterior, mas é nessa tônica de um diagnóstico para que possamos fazer os melhores aprimoramentos. Já contamos com 5 anos, o FIES anterior por volta de 2014, então talvez esses ciclos de diagnósticos para fazer a melhor entrega para o público-alvo final, que é o estudante que interessa se matricular numa faculdade.
Professor Ricardo, né, que é da Câmara dos Deputados, pode nos falar melhor, então, com relação a essa avaliação dessa política pública do FIES, né? E é exatamente isso, Bruno, é difícil chegar ao perfeito, né, ao ideal. E é isso, né? É tudo fase de testes, passando pela realidade, vendo de fato o que o estudante está passando, o que a instituição está passando, e tentar, claro, sempre pensar no melhor, no futuro, para aprimorar, né, Ricardo?
Não, sem dúvida. Chamando a atenção apenas que o que eu estou colocando aqui são ideias que eu defendo, né? Não necessariamente são as ideias do Poder Legislativo. Embora, obviamente, a gente vá encontrar pessoas que pensem nisso, e não posso falar pelos parlamentares, não? Mas eu penso que, sob o ponto de vista da perspectiva de um FIES ideal, não? Se bem que, obviamente, ideal, a gente sempre define aqui o ideal, que é um grande ponto de interrogação, né? Que a gente tem uma grande curva, pelo sinal, tem uma grande curva, a gente encontra depois uma linha reta, mas o ponto que a gente gostaria de atingir está separado do sinal, né? Então, ele está sempre distante do alcance, né? Mas a gente está sempre perseguindo. Eu penso que, na verdade, é preciso definir com clareza o público-alvo dos diferentes instrumentos de política de financiamento, né? Aqueles que são originários das camadas mais carentes da sociedade que têm direito ao acesso, provavelmente, pelos dados que a gente vai encontrando, eles não são os destinatários ideais para o financiamento estudantil. Para esses, teria que ser uma política de bolsas, né? O ProUni, alguma outra coisa, então depois teríamos que ver o que seria possível em termos de legislação, seria necessário, inclusive até mesmo uma revisão constitucional do dispositivo constitucional lá do artigo 213. Para aqueles que têm algum recurso, mas esses recursos não são suficientes para financiar os cursos que são necessários à sociedade brasileira, que são necessários ao desenvolvimento do país, que são estratégicos, não é? Que são cursos relevantes, o FIES talvez se encaixe de uma maneira mais adequada, não é? De uma maneira mais adequada. Enfim, seria um programa que seria deste. Então, nesse caso, eu penso que teria que ser ampliada, né? A faixa de renda, a renda per capita, não é? Ou renda bruta familiar per capita, não é? Que hoje se para em 3 salários mínimos, não é? É o teto, não é? É o teto, não é? Ele teria que ser ampliado para alcançar um número maior. Isso é possível hoje no PFIES, né? No PFIES, né? Mas que, pelo visto, não tem muito sucesso, ou quase nenhum, né? Não, quase nenhum. Não é? Então, a ampliação dessa faixa no FIES para uma parte da população que precisa, cujos filhos precisam ter acesso à educação superior, mas tem dificuldades, não é, de financiar, e aí teriam condições de fazer um empréstimo. Com muito cuidado, porque há questões operacionais no FIES que não estão resolvidas aqui no Brasil, por exemplo. Não é? Quando se fez a reforma de 2017, a que o Bruno fez alusão, não é? A gente participou, a gente acompanhou lá a discussão na comissão mista, depois do plenário, aquela coisa toda, se pegou uma parte da modelagem australiana e se trouxe para o Brasil, né? Que é o chamado empréstimo condicionado à renda, né? Empréstimo condicionado à renda. Só que o que acontece é que o perfil de renda da população brasileira é muito diferente do perfil de renda da população australiana, para começar. Né? Então, há um outro tipo de coisa, né? Há uma grande parte dos estudantes que terminam o curso, que são esses da sua modelagem, estão terminando agora, e como nós estamos, obviamente, vivendo uma conjuntura, não é de, ainda resultante de crise econômica, crise pandêmica, mas a empregabilidade, como o professor Celso já chamou a atenção, anda muito baixa, não é? Então, o retorno desse povo, além do que temos um problema da cobrança, né? Problemas da cobrança. Na Austrália é a autoridade fiscal que faz essa cobrança, que faz esse. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não. A nossa autoridade fiscal, que seria a Receita Federal, não tem mandato para fazer isso. Não tem mandato para isso. Na Austrália, eles converteram esse tipo de pagamento em tributo. Aqui no Brasil não é tributo. Não? Então há uma outra questão operacional importante que está gerando impacto na operacionalização do novo FIES. Está aumentando os índices de inadimplência, que está fazendo com que grandes mantenedoras estejam se afastando do FIES e as pequenas estejam enfrentando problemas sérios, não é? Né, de manutenção e permanência, inclusive. Não é? Essa é uma outra questão operacional, não vou entrar agora, que é a questão dos depósitos no fundo, não, do fundo FIES, que é uma outra questão que também precisa ser operacionalizada no redesenho do FIES lá para frente. Não? Lá para frente. Mas, enfim, em resumo, não é? Falei demais de novo, né? Mas em resumo, o que eu penso é que o público precisa ser mais bem definido para que o fundo, esse instrumento FIES, seja mais eficiente no atendimento às necessidades da população. Claro que a gente tem que preocupação com a sustentabilidade financeira do fundo, lógico, né? Porque tem aporte de recursos públicos e aporte de coparticipação das instituições, né? Mas é preciso ter um público definido para atender. E certamente os públicos dos mais pobres seriam outros instrumentos, ProUni e outros instrumentos que pudessem ajudá-los a financiar de uma maneira mais ampla. Então, volto a dizer, tem que haver uma discussão dos diferentes instrumentos, se não isoladamente procurando encontrar a modelagem mais adequada de acordo com a experiência do país A, B ou C, porque, como eu já disse, fazendo essa modesta comparação com a Austrália, há diferenças previstas. Acabei de ler um artigo no The Guardian que mostra que vários estudantes da Austrália estão com dificuldades de obter financiamentos para outras coisas da sua vida normal em função dos débitos que eles têm com o financiamento estudantil. Não consegue comprar sua casa, não consegue fazer financiamento do seu carro, etc. É um artigo muito interessante, publicado recentemente no jornal, sobre essa questão. Bom, era isso.
Excelente, Ricardo. É sempre bom a gente entender melhor esse panorama. ter uma visão comparativa com outros países, assim como o Celso comentou lá nos Estados Unidos, né? E é isso, trazer modelos para o Brasil não necessariamente dá certo, porque são realidades completamente diferentes, né? E o senhor tocou também em alguns pontos interessantes no sistema do FIES como um todo, né? Que até então a gente só pensa que é o aluno recebendo um valor e repassando para a instituição, e não é bem assim, né? Existem todo uma complexidade nesse processo, né? E Celso, bom, a gente está falando aí, então, do novo FIES, uma articulação muito forte, então, da ABMS, das instituições de ensino superior, junto ao governo federal, junto aos parlamentares. O que se espera daqui para frente, hein?
Olha, eu posso dizer que é uma articulação em múltiplas frentes, né? Primeiro, nós estamos em constante diálogo com as lideranças políticas no Congresso, né? Especialmente agora à frente da Comissão de Educação, o deputado Moses, que é um conhecedor profundo da problemática da educação privada e do FIES também, o deputado Átila Lira, que é da diretoria da ABMS, também está muito próximo dessa discussão política sobre o novo FIES. Nós estamos também participando, como a ABMS, do Fórum Nacional de Educação, que será o local onde nós vamos pensar, por exemplo, quais são as metas, as novas metas do futuro Plano Nacional de Educação, e certamente metas que só poderão ser atingidas se houver as necessárias e devidas políticas públicas, incluindo a de financiamento estudantil. Estamos também em contato direto com o FNDE, com o Ministro da Educação, a quem já levamos, até como fórum das entidades, a nossa defesa de um novo financiamento estudantil mais adequado ao perfil do aluno, mais adequado ao país. Então, essas são as frentes que hoje a ABMS atua, junto com outras entidades que compõem o nosso fórum das entidades representativas. É uma luta de médio prazo. A intenção política do governo de pensar um novo FIES, mas nós temos que garantir que, de fato, ele funcione, né? E, portanto, o nosso esforço como associação é para que sejamos ouvidos, já que, em última análise, esses alunos financiados passam pelas nossas instituições e, obviamente, contam com a nossa colaboração para que essa política pública dê certo.
Excelente, professor Celso. Bom, nosso podcast já está chegando ao fim. Como a gente sempre faz, a gente pede sugestões aos nossos entrevistados de livros, artigos, podcasts, enfim, temas que se referem a financiamento estudantil, à educação. O professor Ricardo citou aqui um artigo, né, estrangeiro. A gente pode até compartilhar com os nossos ouvintes aqui na descrição do nosso podcast. Mas aí, como sempre, eu peço, então, mais uma vez, dicas. Vamos começar com o Celso.
Carol, eu acho que a melhor dica que eu posso dar nesse momento é para que todos entrem no link da publicação que está sendo lançada, de autoria do Dr. Ricardo Martins. Na verdade, será lançada durante o SEBESP, agora, proximamente, né, em maio, mas seguramente ficará disponível para todos os interessados. E é um trabalho belíssimo, riquíssimo, que começou ainda na gestão do professor Gabriel Mário Rodrigues, e que ele, como presidente do Conselho, deu andamento, e eu pude completar, já na minha gestão, esse belíssimo trabalho que virou um e-book que ficará disponível para todos. O importante, como o Dr. Ricardo, que é o autor dessa proposta, deixou claro, há que se pensar o FIES no contexto das políticas públicas. E é isso que a gente traz à discussão. Não é isoladamente um programa, mas como evoluiu, aliás, ele conta essa história no documento, como evoluiu o financiamento estudantil, como evoluíram outras políticas públicas também, faz comparações e apresenta sugestões muito concretas. Eu acho que esse e-book lançado pela ABMS fará a história nas discussões técnicas necessárias para se pensar a evolução política do programa. Se nós não sabemos para onde ir, qualquer caminho leva. Esse e-book do Dr. Ricardo mostra quais são os caminhos possíveis e qualifica, portanto, a discussão política que se seguirá ao longo dos próximos meses.
Show de bola, Celso. Muito obrigada aí pela recomendação. Bruno?
Carol, fiquei refletindo aqui na sugestão do professor Celso, né? E o FIES, ele está muito conectado, inclusive, na definição de quais cursos, de instituições, questões qual conceito aquele curso tem. E aí eu vou ficar aqui na sugestão do livro de um grande amigo, né, o professor Celso conhece muito bem, doutor Leonardo Mira, que fez um estudo muito bacana decorrente da tese dele de mestrado na FGV, que é sobre a regulação da educação superior. E aí a importância de que eventuais diagnósticos sobre o FIES estejam intimamente conectados com questões regulatórias, com questões de privilegiar aqueles estudantes, né, e aquelas instituições que têm efetivo compromisso. Então, questões de bônus regulatórios, vinculação ao ENAD, o aluno que vem com a sua nota do Enem. E aí o professor, né, doutor Leonardo, faz ali um estudo bem aprofundado sobre essas peculiaridades do sistema regulatório brasileiro, que deve servir de pelo menos de uma das balizas nessas remodelagens do FIES por conta disso, para que nós tenhamos essa sintonia, por assim dizer, entre questões de financiamento, o próprio ProUni e o sistema regulatório que nós temos hoje vigente.
Excelente. Bruno, muito obrigada. Ricardo, e aí, o que você nos indica?
Bom, primeiro quero agradecer a gentil menção, a atenciosíssima menção do presidente com relação ao modesto trabalho que eu desenvolvi com o apoio da BMS sobre essa questão da política de financiamento da educação superior. Foi uma alegria poder desenvolver esse trabalho. Eu fui até 1895, vem desde lá o estudo, né? Desde o início da República, né? E foi um trabalho que realmente me deu muita satisfação e eu espero que ele possa realmente ter algum tipo de peso e de contribuição. Eu gostaria de lembrar dois, bom, esse texto, esse artigo do jornal do The Guardian, eu infelizmente não sei o título, não me lembro, não, mas ele é um artigo recente, ele é do ano passado, né? E retrata uma situação, comenta a questão da implementação do sistema australiano, quer dizer, psicobiótica dos estudantes, nossa biótica dos estudantes. É muito interessante. Eu gostaria de sugerir também a leitura de um estudo que foi feito pelo Centro de Altos Estudos da Câmara dos Deputados em 2018, que é sobre essa temática, com a parte que compara também o lado público com o lado privado, não é com o lado particular. Então ele faz uma discussão sobre a questão do financiamento. O título é Financiamento da Educação Superior no Brasil, uma coisa desse tipo, né? E eu queria também sugerir àqueles que são interessados em conhecer, né, de uma maneira mais rápida e sintética as formas de financiamento em vários países, né, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Reino Unido. Houve um seminário no IPEA, acho que foi em 2020, né? E os anais desse seminário estão publicados lá no site do IPEA, e é um trabalho muito interessante, né? Então é uma visão muito interessante, né, sobre esses diferentes países. Esse estudo da Câmara também tem uma comparação de alguns países, como a Austrália, como a Alemanha, como os Estados Unidos e como o Chile, né? Mas esse outro tem uma abrangência maior e vieram especialistas do mundo inteiro, então é um seminário muito interessante. São essas que eu me recordo agora, né? Tá? Mas, enfim, agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui.
Nós que agradecemos, Ricardo, por toda a sua colaboração nesse tema tão importante para o nosso país, para os nossos alunos, para as nossas instituições, e espero muito em breve a gente voltar a fazer um episódio, um podcast, falando novamente sobre o FIES, mas quem sabe aí com essa nova remodelagem, né? E aí a gente também novamente poder opinar, poder dar as nossas contribuições, como a gente sempre faz aqui no nosso podcast. Muito obrigada a todos vocês e obrigada a você que nos acompanha. Lembrando que se você quiser fazer alguma sugestão, reclamação, enfim, quiser participar aqui conosco do podcast E Por Falar em Educação, é só mandar um e-mail para a gente. E Por Falar em Educação, tudo junto, sem tio e sem cedilha, @abms.org.br. Muito obrigada. Tchau, galera. Até a próxima.